Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Eliete de Virges Barbosa, que está nos falando sobre a sua pesquisa na militância para o reconhecimento, um estudo de mulheres negras ativistas na cidade de São Paulo. Eliete é graduada em serviço social e tem especialização em gestão de projetos culturais e organização de eventos pela USP. Eliete, no bloco anterior, você fez aí a escolha da música Pagu, né, na voz aí da Rita Lee e da Zélia Duncan também. E você quer falar um pouco a respeito da música?
Eu acho que essa música assim, retrata tudo que a gente pode fazer, né? Tudo que a gente é, tudo que a gente pode ser, tudo que a gente tem vontade de ser. Pagu é isso, essa música é isso. Então, o motivo de ter escolhido é Pagu é porque algumas coisas determinam o que a gente tem que ser. Mas a gente não tem que ser o que é determinado. A gente pode ser outra coisa.
Pode romper, né?
Pode romper, exatamente.
Foi isso que motivou você a fazer essa... Porque essa sua pesquisa ela é constituída de entrevistas, né?
Sim.
Com mulheres militantes.
Sim.
E como é que se deu esse processo, esse recorte para mulheres negras militantes?
Porque foi assim, Alexino... quando a gente estava sendo orientada pelo meu orientador Salvador Sandoval, ele era para a gente ter direcionado essa pesquisa tanto para mulheres brancas e mulheres negras. Só que no decorrer da pesquisa, o que aconteceu? Eu não achei mulher branca, né, como líder de comunidade. Ou então que fosse liderança de alguma coisa que fosse de base, algum movimento de base. Não tinha todas que eu
Porque
encontrei.
A sua escolha foi para comunidades?
Foi movimento. Foi para movimentos sociais de base.
Isso, e na periferia?
Na periferia.
Ah, entendi.
Tá, então é lógico que você não vai achar, né? Porque aí. Como a gente disse no bloco anterior, a condição da mulher branca e a condição da mulher negra se dá em patamares diferenciados, né? Não estou querendo dizer que não vamos lutar juntos, mas a questão de estrutura que a gente tem, né, no nosso país, a forma que a gente tem que... A forma histórica que a gente tem também, né? A origem que a mulher branca teve e a origem que a mulher negra teve. São distintas, né? E isso deu um percurso diferenciado, né?
E a sua pesquisa, ela é de entrevista, né?
Você é de entrevista.
Fez um levantamento, procurou essas mulheres.
Eu procurei essas mulheres. E foi trabalhado com o histórico da sua vida. Então, eu trabalhei com histórico de vida.
E a condição é que elas fossem liderança?
Sim. Que fosse liderança de algum tipo de movimento de base. Né? Teve o recorte de tempo, né, dos anos 80 e da atualidade. E foi muito rica a entrevista, porque a academia fala sobre. Né? E... Quando você dá voz, né, para quem você, de quem você está falando, muda muito o contexto, né? Então foi muito rico para mim, foi muito rico trabalhar com o histórico de vida dessas mulheres, porque teve uma contribuição para a minha vida também, né? Eu tive outros olhares, né? E isso assim. Deu mais trabalho, mas assim, para transcrever, para poder fazer a análise dessa pesquisa, né? Porque é muito mais...
E foram quantas?
Foram 16 mulheres.
16 mulheres. E você pegou de várias periferias de São Paulo?
Ou... Zona Norte, Zona Sul e Zona Leste. E o centro de São Paulo.
E nessa sua pesquisa, você consegue levantar algumas características dessas mulheres? Elas são arrimos de família? Elas estão dentro de uma estrutura familiar mais tradicional?
Olha, viver na periferia de São Paulo não é fácil, né? Todo mundo fala, mas viver... Eu posso falar de viver porque eu trabalho na periferia de São Paulo.
Como assistente social?
Como assistente social. Então... Eu sei, é o meu cotidiano, né? Eu faço o percurso inverso. Enquanto todo mundo está indo para o centro, eu estou indo para a periferia para poder trabalhar. E passo minhas horas de trabalho lá. Não é fácil, né? Para elas. E, assim, ainda falta muita coisa na periferia de São Paulo. O que foi muito interessante... As mulheres que eu entrevistei na década de 80, 90, que participaram dos movimentos...
Quando você fala da década de 80 e 90, são aquelas mulheres que foram lideranças naquela época.
Sim.
E necessariamente não são atualmente.
Sim, tem umas que penduraram a chuteirinha e tem outras que mudaram de movimento. Tá? Então, isso é transcrito na pesquisa também. Essas que foram da década de 80 e 90 que eu estava falando, elas estavam lutando para quê? Para ter creche, para ter educação, ter saneamento básico. E teve evolução após elas terem lutado para isso. Tanto é que a casa hoje está no nome da mulher, entendeu? Isso foi uma conquista do movimento de base que lutava sobre moradia. Então, hoje,
isso lá dos anos 80.
Dos anos 80. Hoje, a moradia sai, tanto seja de qualquer programa habitacional popular, a casa sai no nome da mulher. Né? A questão de creche ainda está carente, mas existe, entendeu? Saneamento básico, né? Existe, ainda está capenga, mas existe água encanada para todo mundo, água tratada para todo mundo. Então, foram essas conquistas que teve a participação delas, né? E que reverbera para hoje, né?
E quando você... Porque você pega, então, mulheres nos anos 80, então já são mulheres mais maduras,
sim,
né? Que você foi entrevistar. Mas tem as lideranças novas?
Sim. Hoje tem as lideranças que atuam na questão de gênero e raça, que são mulheres que atuam dentro de ONGs, né? Tem uma que eu entrevistei que está dentro de ONGs. Então, assim, o movimento, a diferença é que o movimento social dos anos 80 era em cima das necessidades, né, básicas. Os movimentos de hoje, das mulheres, que elas são blogueiras, atuam dentro de organização não governamental, então está um
elas já estão usando as tecnologias, já tem outros tipos de ferramentas.
Sim,
né?
Sim.
Inclusive, eu gostaria até depois também que você falasse como essas mulheres se veem do ponto de vista da estética, da autoestima. Mas antes, vamos ouvir a música que você nos trouxe aqui, Olhos Coloridos, da Sandra de Sá?
Sim, adoro a Sandra de Sá.
Também querem enrolar.
Nós estamos aqui na Rádio CPFM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a Eliete Edviges Barbosa. Ela é graduada em Serviço Social, fez mestrado na área de Psicologia Social e também Gestão de Projetos Culturais e Organização de Eventos aqui pela USP. Eliete, você escolheu aí a música, né, que seria Olhos Coloridos,
sim,
interpretada aí por Sandra de Sá, justamente no momento que você estava falando do perfil das mulheres que você entrevistou, uhum, né? Foram quantas mulheres mesmo?
Foram 16 mulheres.
16 mulheres, 16, né? Que você entrevistou, militantes, né? Das periferias aqui de São Paulo. E uma das coisas que você colocou é que essas mulheres, elas têm uma característica política muito bem definida, uhum, né? Elas sabem atuar politicamente. E eu perguntei para você a respeito da questão da autoestima, da estética negra relativa a essas mulheres.
Assim, todas sabem que são negras, todas se reconhecem como negras, todas se reconhecem como mulher negra de periferia. Tá? Então, assim, só que elas reconhecem isso, mas isso não é bandeira, mas ela sabe que a necessidade de sobrevivência dela é muito maior, né? E a necessidade de sobrevivência dela é muito maior, por quê? Porque ela é essa mulher negra, periférica, né? E mulher, né? Então, assim, ela reconhece que ela está na franja, realmente, da sociedade.
E essa mulher, ela mantém aquela tradição familiar de estar casada ali com um homem? Quer dizer, é uma família nucleada ou não?
Então, foi muito interessante na pesquisa, né? Quando ela começa a contar a vida dela para mim, eram casadas, entrou no movimento, se separou, né? Não, o marido não abraçou a causa junto com elas. E as únicas mulheres que permaneceram casadas foram as mulheres que estavam militando, mas junto com a pastoral, né? Na pastoral.
Que é da Igreja Católica.
Da Igreja Católica. Então, assim, essas mantiveram o seu casamento. Mas com uma jornada muito árdua. Uma até declarou para mim que ela tinha que fazer as coisas dela de madrugada, porque era o período que ela tinha, porque no dia seguinte ela tinha que ir brigar pela escola no bairro, né? Mas ela tinha que lavar, passar e cozinhar e deixar tudo pronto para que no dia seguinte ela pudesse ir para a causa, ir para a luta.
É interessante porque são mulheres, né, que têm uma visão política, sim, que seriam mulheres feministas no sentido mesmo da palavra, uhum, e que, de repente, tem um homem machista dentro de casa.
Sim. Eu acho que essas que se tornaram, que ficaram casadas, acho que a questão religiosa teve um peso muito forte, né? As demais, não. Que nem teve uma que eu entrevistei, que, assim, uma coisa que foi muito legal eu ter percebido que filhos, né, é algo que é compartilhado, né? É, o meu filho, o seu filho, são filhos nossos, né? E uma toma conta do filho da outra. Então, essa questão, eu vejo muito que é algo que permaneceu de matrizes africanas mesmo.
Ah, do coletivo,
do coletivo,
né? O filho pertence a todos.
Pertence a todos.
E das as sociedades indígenas,
sim,
os grupos indígenas também, né?
Sim.
Culturalmente, tem
então,
esse perfil.
Então, isso, assim, todos tomam conta um do filho da outra. E que uma das que eu entrevistei também... porque os filhos vão para os movimentos, iam para as passeatas, iam para as causas junto com as mães, né? Eram filhos que eram levados junto com a mãe, que ela
não tinha como
deixar, com quem deixar, né? E hoje, esses filhos continuam militando.
E você percebe uma diferença muito grande entre, sim, as militantes dos anos 80 e as militantes da contemporaneidade?
Uhum.
Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Ok.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.